Fala, seus bitloucos do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo à Bitcozinha, de novo com a voz ruim, mas vai melhorar um dia, quem sabe. Hoje nós temos muito assunto para falar, eu não sei nem se vai dar tempo de falar tudo nesse vídeo, que é o seguinte, fiz até uma listinha aqui, ó. O Merge acontece em menos de 24 horas e vai ter uma corretora que vai dar suporte ao Merge. Quando eu digo dar suporte, eu estou dizendo oferecer o novo fork, a nova moeda que vai ser o ETHW, tá? Felipe com voz de paniquete. Tá? Então, vou falar para vocês sobre uma corretora que vai oferecer o ETHW, tá bom? Uma nova stablecoin está surgindo, a Kujira. A Fidelity e a Charles Schwab estão lançando uma corretora cripto. Lembra que a gente falou da Fidelity, da BlackRock? Os caras estão aí. O carinha da terra, o Do Kwon, pode ser preso. O mandato de prisão dele foi expedido. E a inflação americana aumentou. E o que aconteceu com o Bitica, com o mercado cripto? O que aconteceu com o mercado cripto, turma? Afundou, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Olha o mercado cripto, o que aconteceu? CPI ontem dos Estados Unidos deixa mercado no vermelho. O pessoal estava esperando retroceder a inflação em 0,1 e ela aumentou em 0,1, né? Então, bastante coisa. Com isso, o que aconteceu com o mercado cripto? Desabou o mercado que estava subindo bem. Bitcoin acima dos 22 mil. Perdeu 10% de valor. O Ethereum também chegou a perder 9%, quase 10% de valor. Estava ali nos 1.700 e alguma coisa, caiu abaixo dos 1.500. E o mercado inteiro caindo. Não é só uma prioridade a queda no mercado cripto, no mercado global também foi assim. Então não é só o mercado cripto caindo, é tudo. Né? Quando a gente joga aqui o S&P, a gente vê que Amazon caiu 7%, Tesla caiu 4%, Meta caiu 9%, Google caiu 6%, Microsoft 6%, Apple quase 6% também. Praticamente tudo caindo. Deixa eu tomar um cafezinho para ver se melhora. É irritante essa voz, não é? Felipe com a voz de velha gaúcha. Tá melhorando a voz, não tá, não? Vai melhorar. Só tomar um golinho de café que melhora. Tá? Ontem tivemos o CPI. Mercado cripto tava em 34. O Fear and Greed Index, né? Então o índice de medo e ganância caiu pra 27. Pior que a voz tá boa, o problema é a cara. Aqui pra você, ó. Ó, aqui pra você. Tá? E aí o que acontece? Eu mostrei para vocês esses dias que o pessoal tava a probabilidade, né, da turma, apostar na alta dos juros em 0,5%, ela já foi embora. Já era. Ninguém mais acredita numa alta em 0,5%, tá? O pessoal tá acreditando numa alta agora entre 0,75, né? Então olha só. 225 menos 300, 0,75 BPM, né? Então BPS, desculpa. Então, vai subir aqui entre 0,75 e muita gente já está acreditando que daqui a 8 dias, 7 dias, o FONC vai vir com a sua reunião e aumentar 1%, tá? 225 menos 325, 1%, tá? Isso aqui ainda pode subir mais. Estava em 80,20, já está em 64,36. Tá? Então, 64% da turma achando que vai aumentar 0,75 a taxa de juros já na próxima semana, daqui 7 dias, tá? Quarta que vem. E 36% da turma achando que vai aumentar 1%. Complicado, né? Vindo para o nosso mercado cripto, o que nós temos? Nós temos queda do Bitica 10% nas últimas 24 horas. Nós temos a 24 horas do Merge. A 24 horas do Merge, nós temos 8% de queda. BNB caindo 5%, XRP caindo 5%, Cardano caindo 6%, Solana caindo 13%, fechando o top 10, Polkadot caindo 8,5%. Praticamente tudo caindo, Avalanche caindo 12%, Ethereum Classic caindo 5%, tudo caindo alguma coisa aqui. A Terra, ó, a LUNC, já cai 18%, né? Então muita gente achou que a Terra ia voltar das cinzas, voo de galinha, tudo que subiu já caiu de novo, tá? E esse é o panorama do mercado cripto, que encolhe quase 7% nas últimas 24 horas. Vamos lá, o dólar subiu, né? Então o Bitica 20.352, com o dólar subindo a R$5,19, desvalorizados reais brasileiros, o último preço que nós temos do Bitica no Brasil é de R$106.200, e 8.368 um Ether. O que a gente vai fazer aqui? Comprar os nossos 50 pila de Bitica aqui na LIC, tá? Link na descrição da LIC. Vamos comprar aqui. Flau, sua ordem foi criada, sua ordem foi executada. Vou comprar também aqui rapidamente 50 pila em Ether. Olha como é fácil comprar hoje em dia Bitica e Ether. Tá? Então executada aqui, tá? A gente vai na planilha, cadê aqui? Cadê? Negocie minhas ordens. Vamos preencher a planilha. Uiba! Hoje é dia 14/9/2022. Eu comprei essa quantidade de Ether. A planilha está disponível aí na descrição, tá, turma? Deixa eu ver se ela está disponível mesmo ou eu estou viajando. Tá, é o quarto link na descrição. Planilha Poupança Cripto, tá? Planilha Poupança Cripto. Beleza, o preço unitário é de 8 mil e cacetada. Show. Bitica. Comprei Bitica também? Comprei. Dia 14, essa quantidade de Biticas. 14/9/2022. Colo aqui. Preço unitário, 106 mil e cacetada. Tá aqui a minha planilha cripto. O pessoal já tá entrando aqui. Se você quiser fazer uma cópia, vem aqui o arquivo, fazer uma cópia, tá? Se você quiser fazer o download, faz, mas se você quiser fazer uma cópia no seu Google Drive aí, você consegue fazer e editar esses valores, ou para acompanhar o meu e o do Marcelo Treta, ou simplesmente para ter a sua planilha aí, tá joia? Que aí você pode fazer sua acompanhação também. Show! O dono da Luna foi preso? Não, mas está em vias de, tá? Então, as autoridades sul-coreanas estão mandando um pedido de prisão, tá? Para o cofundador da Terra, que é o Do Kwon. É, o bagulho tá crazy. Escreveu, não leu, o pau comeu, meu velho. Mil meu com mil seu dá quanto? Não sei fazer conta. Show? Beleza. Beat in Rio vai acontecer daqui 72 dias, no Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2022. Faça parte dessa festa, torcedor. Deixa eu mostrar para vocês como é que estão as stablecoins, tá? Eu tô abrindo aqui esse Dune aqui. E do que eles estão acompanhando, são 101 bilhões de stablecoins, 101 bilhões de dólares, né, em stablecoins. Estamos falando dolarizado. E somente nos últimos 7 dias, né, na última semana, foram 138 bilhões de dólares negociados. Ou seja, a gente está tendo mais volume nas últimas 24 horas do que existe de stablecoin, né? Então, a mesma stablecoin está sendo negociada várias e várias vezes por bastante tempo. É legal que a gente... Ah, não tá mensal. Ah, tá aqui, ó. Olha só. O pico de dolarização, né, de transação com stablecoins, foi em novembro, dezembro de 2021, tá? Onde a gente atingiu aqui 933 bilhões de dólares negociados somente em stablecoins, somente no mês de dezembro, ou seja, quase US$1 trilhão. A gente repetiu isso em maio, quase repetiu isso em maio, e agora em agosto também foi um mês bom, foram 814 bilhões de dólares transacionados somente em stablecoins de forma oficial, tá? Então a gente tá quase batendo, o mercado tá quase batendo, tá piscando aqui, tá batendo na trave, bater US$1 trilhão transacionados em apenas um mês, US$1 trilhão. Isso aqui é muito foda, tá? Setembro, a gente tá aí no meio do mês, já tá computado aí 271 bilhões de dólares aí. Isso aí deve crescer porque esse mês movimentou bastante, tá? Bom, falando em stablecoins, a Kujira está sendo lançada, tá? A stablecoin USK, tá? E a criptomoeda Orca, certo? Então, mais uma stablecoin aqui. Essa aqui é uma stablecoin colateralizada, ela não é algorítmica, apesar de ser também, mas ela não é o sistema algorítmico, ela é o sistema de colateralização, ou seja, e eles até falam aqui, né, para você gerar uma USK, que é uma stablecoin, você pode usar as suas Atom, tá, para mintar a USK, que é a nova stablecoin deles. E eles explicam os mecanismos aqui, depois é só entrar no Twitter aqui da Kujira aqui, tá? Seu Kujira. Seiscentos e vinte pessoas online aqui para ouvir a voz da Paniquete aqui, show de bola. Mirela Santos, vamos lá? Vamos lá. Volume nas últimas 24 horas explodiu. Eu quero até pegar o volume da Binance ontem. Vou botar aqui exchanges. Olha isso. A Binance quase transacionou nas últimas 24 horas 100 bilhões de dólares, quase. São 99 bilhões 943 milhões, isso aqui são os números oficiais. Olha isso, que absurdo, como o mercado explodiu nas últimas 24 horas. Binance negociando, live do Lula, né, companheiro? Eu nem preciso me esforçar muito, é só botar uma linguinha presa. Botou a linguinha presa, Felipe, você tá igual o Lula. Vou fazer assim a live. Então o CZzinho ontem, ele botou no bolso muito dinheiro. Por quê? Porque 99 bilhões, quase 100 bilhões, companheiro. Nunca na história deste país você viu a Binance faturar tanto dinheiro. E aí você põe lá no mercado spot. 99 bilhões, quase 100 bilhões, vezes 0,15%. Porque para alguém comprar, alguém tem que vender, companheiro. E para alguém vender, alguém tem que comprar, companheiro. E é 0,075% de ida e 0,07% de volta. Dá 0,15, companheiro. Faz essa conta aí, Bitlouco. Quanto que o CZ botou no bolso ontem? Aquele cabeção de abroba. Faz essa conta aí, pra nós. 99 bilhões vezes 0,15. Faz essa continha aí pra nós, turma. Volume forte, hein? 99 bilhões somente a Binance. OKX negocia 24 bi. FTX negocia 14 bi. MaxC negocia 18 bi. Bybit quase 18 bi também. Mercado ontem arregaçou. Arregaçou. Ó. O Alcambuí diz o seguinte. 150 milhões, é isso? Pô, cada um fala um número. Um fala 149 milhões, outro fala 14 bilhões. Como é que vai ganhar 14 bilhões se ele movimentou 99? Só não vai roubar a live. Eu só não roubo essa live porque ela é minha, companheiro. Porque se não fosse minha, eu ia lá e roubava. Para com isso, ele vai... Os esquerdistas vão tudo sair da live. Os esquerdistas vão sair da live. Não pode fazer essas piadas em ano eleitoral, porque dá morte, dá porrada. Tá? Beleza. CZzão, cabeção de abroba, somente ontem ganhou 149 milhões de dólares. Cento e cinquenta milhoneta de doleta, o CZzinho botou no bolso. Bom, 99 bilhões negociou a Binance. Somente nos futuros, vamos colocar aqui, somente nos futuros, a Binance negociou 34 bilhões somente nos futuros em Bitica, tá? Futuros de Ether, a Binance negociou 23 bilhões. Faz a conta aí, 20 com 3 dá 5, 57, 58, vai? Quase 59, quase 60 bilhões do volume da Binance ontem foi apenas futuros de Bitcoin, par Bitcoin e futuros de Ether, par Ether. Tá? E aí a gente segue aqui, ó, Bybit negociou 9 bilhões em futuros de Bitica. Turma, eu estou esperando o link oficial, tá? Mas informação de dentro da Bybit que veio pra gente, o carinha do Brasil veio e trouxe pra gente. A Bybit, 6 horas depois que acontecer o fork do ETHW, então rolou o merge, parece que 24 horas depois vai rolar o hard fork do ETHW. A Bybit, 6 horas depois, vai depositar na conta spot o ETHW pra galera. Tá? Pra quem tiver, obviamente, na Bybit, o seu ETHW. Tô esperando vir o link oficial, mas me parece que é o que vai acontecer, porque o carinha do Brasil já veio me falar isso. Show! Bybit negocia 9 bilhões somente em Bitcoin, OKEx 8 bilhões, BitGet 5.8, FTX 5.6 e por aí vai. Futuro de Bitica. Futuro de Bitica. Binance negociou 23 bilhões, OKEx 11 bilhões, FTX 5, Bybit 4.9, BitGet 2.6, DYDX superou 1 bilhão de dólares. Cara, isso aqui é muito forte. Ai, meu Deus. Esse pipoco, né, filho? Não sabe se foi ele. Isso. DYDX negociando 1 bilhão de dólares. Veja, todas essas corretoras aqui, que estão aqui dentro, todas elas são centralizadas. Elas têm time de marketing, elas têm, porra, manipulação de volume. A gente é uma caixa preta, a gente não sabe se é verdade ou mentira. No caso da DYDX, tá tudo aberto, é tudo contrato inteligente, é tudo DeFi, cara. E ela tá negociando aqui, tá nas cabeças com os grandes. Ela negocia mais do que a CME, que é a Bolsa de Chicago, né? Ninguém nunca mais falou do Plan B. A realidade é que falaram muito dele, sem nenhuma necessidade. E antes de dar bosta, eu já falava aqui, cara, esse Plan B tá querendo prever futuro. A gente consegue estimar a oferta, mas a gente não consegue estimar a demanda. Logo, qualquer previsibilidade de tempo e espaço, ela é falha. Dito e feito. Como dizia minha vovó Elza, tite feito, tite feito. Sabe informar como vai acontecer a distribuição na Binance? Não tenho nenhum dado oficial deles. Falaram que ia, depois não ia, a gente não sabe. Tá? Beleza. Falando em DYDX, deixa eu só colocar... Deixa eu só abrir minha carteira aqui rapidinho. Rapidola, rapidola, rapidola. Ok. Bom, DYDX, trade descentralizado. Quando eu digo trade descentralizado, eu digo a custódia descentralizada, porque ela fica num contrato e não no cofre de uma corretora. DYDX.exchange, link tá na descrição, tem também no QR Code aqui. Daqui a pouco vai virar o QR Code aqui, você vai ver, tá? Você consegue negociar futuros. Ó, estão dizendo que eles vão... os erros no depósito que não forem USD nas últimas 15 horas, tá? Depois tem que ver isso aqui direitinho. Mas você consegue fazer trade de forma descentralizada com os principais ativos do mercado cripto com muito volume, tá? Ó, volume do Ethereum aqui, ó, mais de 1 bilhão de dólares nas últimas 24 horas. A DYDX tá sinistra, sinistra mesmo, ó. Ordens de 116 Ether, ó, 32, 85, 160, 600 Ethers, olha só. Tem 600 Ethers aqui em 1.500 e qualquer coisa. E para cá a mesma coisa, ó. 500, 400, 600, então tá com muito volume. A gente olha Bitcoin, não tem o mesmo volume, mas olha só, 600 milhões de dólares, 0,6 bi, né? E você vê que tem muito Bitcoin aqui sendo negociado, ó, 30 Bitcoins, 40, 30, ó, 27, 50, 16, 12, 49, por aí vai, tá? 48 e por aí vai, certo? Link na descrição, trade descentralizado, você consegue longar e shortar, ou seja, apostar na alta e na queda e inclusive alavancar até 10 vezes. Fique ligado, porque a alavancagem é fueda, tá bom? 805 pessoas online conosco aqui. Turma, eu preciso que essa voz melhore, porque sábado eu vou dar o curso, eu vou chegar dando o curso lá em Sorocaba. Eu vou falar por umas fácil 8 horas, somente no sábado, né? Isso aí, será? Eu preciso estar com a voz boa, vou parar de fazer live. É tudo exposição ao preço, é tudo sintético, né? Contratos futuros, é tudo sintético. Tá? Tudo contrato futuro, perpétuo, aquele contrato futuro que não expira. Inclusive, turma, curso de futuros, curso de derivativos e futuros no Crypto Select, tá? Sabadão é nóis, levem notebook, tá, turma? Levem notebook. Levem notebook. Show, vamos lá. Nas últimas horas tivemos uma queda, tivemos ali 60 bilhões de dólares, caiu para 56 bilhões de dólares alocados dentro do DeFi, principal rede é Ethereum, com mais de 32 bilhões, né? Ela leva mais da metade do TVL de todo o DeFi, vai para a rede Ethereum, seguido de BSC, Tron, Solana, Avalanche, Polygon e etc. Tá joia? Turma, a CME ela postou aqui o seguinte, olha só. Já que a turma está muito louca aí no merge do Ethereum, nós vamos adicionar derivativos hoje, né? Na verdade, já passou isso aqui, né? Estou lendo futuramente. E eles vão oferecer opções, né? Futuros e opções em Ether. Então, Ether Futures direto da CME. CME é uma das maiores bolsas do mundo. É a Chicago Mercantile Exchange, tá? Bolsa de Chicago, uma das mais fortes do mundo, entrando também no mercado cripto. Eu vou falar para vocês, ó, sobre a Charles Schwab, uma corretora americana fortíssima, a Citadel, que eu não conheço, e a Fidelity, que é a segunda maior gestora do mundo. A segunda maior gestora do mundo. Eles estão criando uma corretora chamando EDX Crypto Exchange. Nós já vamos falar sobre isso, tá? Vamos lá. Vamos atualizar isso aqui? Aconteceu o merge? Não. Já aconteceu a dificuldade para chegar no limite? Também não. Quanto tempo falta? 5.263 blocos. Ou um dia aproximado. Ou 22 horas. Ou 1.293 minutos, tá? Vai atingir o merge quando? Quando essa dificuldade chegar nesse número mágico aqui de 5.875. Nesse momento está 5.8681. Então, quando atingir a dificuldade aqui, ó, TTD aqui, ó, de 5.875, pipipi, popopó, vai acontecer o merge. Faltam mais ou menos, vamos dar um refresh aqui novamente. Faltam mais ou menos 22 horas. Tem alguns lugares dando 18 horas, tá? O Napa caiu? Não, o Napa tá ali, cara. É, chá broxa, nada de chá, não. Se bem que de vez em quando é bom tomar um chá pra dar uma segurada, né? Senão ele, porra. Enfim. Vou começar o módulo de futuros hoje no Crypto Select. Vai ser da hora. É isso aí, Arbão. O Henrique Paiva que fez. Henrique Paiva é foda, né? 850 pessoas online conosco. Obrigado, turma. Vocês são fuedas. Vocês são fuedas. Cadê os defensores da LUM que encheram o saco ontem no chat? Ah, cara. Bom, tá aí, tá? Falando em merge, o Ultrasound Money tá dizendo que vai acontecer em mais ou menos 17 horas, tá? Então a gente não tem um valor exato, é uma estimativa, né? E quando isso acontecer, turma, eu tava lendo até uma thread hoje, eu quero ver se eu consigo traduzir essa thread. Tem alguém muito pica em inglês aqui, não? A tradução é bem tranquila, mas eu gostaria de fazer um resuminho. Tem alguém pica no inglês aqui? Porque tem uma thread de um carinha muito foda, falando o que deve acontecer, quais são os principais cenários, de uma forma menos técnica possível, tá? Ele faz uma thread explicando quais são os próximos passos, o melhor caminho para o merge e o pior caminho, e de qualquer forma ele vai acontecer. Porra, verdade, gengibre. Eu acho que eu tenho um bagulho de gengibre aqui. Peraí. Cara, pior que eu tenho umas balinhas de gengibre aqui. Vamos ver. Café com gengibre, será que vai? Alice, já que você é pique em inglês, eu vou pedir para você traduzir isso aqui. Cadê? Deixa eu abrir a thread aqui, turma. Pera aí. Rapidola. Deixa eu achar aqui. Acho que eu só vendo meus favoritos. Eu não quero que vocês vejam meus favoritos. Porque tem muitas coisas favoritadas. Essa thread aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar o link aqui. Se vocês puderem jogar e traduzir. Cara, tem bastante coisa, tá? Eu li. Puta que pariu. Eu li agora há pouco. Bem legal. Deixa eu pegar essa balinha de gengibrola aqui. Vamos ver. Gabriel de Cheche. Felipe, os futuros é basicamente apostar que o ativo cai, vai cair ou vai subir de tal preço? Não, cara. Os futuros é muito, muito mais complexo do que isso. Infinitamente mais complexo do que isso. Basicamente, é a possibilidade de você negociar um preço no presente, negociar um ativo no futuro com um preço no presente. Tá? Se você quiser mais informações, quiser aprender sobre futuros, eu indico você o Crypto Select. Tá bala grande? No Crypto Select, a gente tem lá um módulo que o Henrique Paiva lançou ontem, somente sobre futuros, tá? O que esse mano aqui tá falando, tá? Ele é engenheiro, ó, líder de blockchain, engenheiro de blockchain, lead na Consensus, tá? O que ele fala assim, ó, quando juntar os 79 quintilhões de dificuldade, que é esse número mágico que a gente colocou aqui, Cadê? Quando chega nesse quintilhão aqui, tá? Vai acontecer o merge. Só que para acontecer o merge, cadê? Para acontecer o merge, tem algumas coisas aqui que vão acontecer. Por exemplo, é mesmo, né? Traduzir página, né? É mesmo, né? Mas eu queria jogar nos grupos. O Twitter não traduz a página, tem que vir aqui e ficar traduzindo. Mas olha o que ele fala aqui, ó. A primeira chave para o evento é atingir esse número mágico dos 58 quintilhões aqui de dificuldade. Depois desse ponto, a mineração, olha só que interessante, a mineração através de Proof of Work pode continuar criando blocos, ou seja, os mineradores podem continuar criando bloco, mas os clientes, os nós, precisam rejeitar esses blocos. Tá? E aí tem um monte de coisa que ele fala aqui, bem interessante. E basicamente o que ele diz aqui é o seguinte, não é muito grande, tá, turma? Mas basicamente o que ele diz aqui é o seguinte. A partir do momento que acontecer o merge, nós temos uma chave aí de 12 a 18 minutos que vai ser bem tensa. Tensa no sentido de as coisas darem certo. Elas vão dar, só que elas podem gerar várias outras cadeias no meio do caminho que vão ser ignoradas, tá? Basicamente o que esse cara aqui fala. Quem quiser o link para dar uma olhadinha, tá aqui, tá? E quem puder traduzir essa thread aqui pra gente, eu gostaria de jogar nos grupos, Instagram e tudo mais. Dá essa força pra nós, tá? Beleza. Não é que a minha voz tá voltando com esse gengibre? Gengibrinho? Não é que minha voz tá voltando com gengibrinho? Show, vamos lá. Onde a gente estava? Papapá. Ok. Vamos falar alguns dados sobre o merge do Ethereum, tá? Aqui tá marcando 20 horas. Deixa eu dar uma atualizada aqui, vai. Atualizou. 17 horas e 35 minutos, segundo esse Dune aqui, tá? Já temos aqui depositados no Ethereum Ethereum 2.0, 13.769.000 Ethers, são 81 mil depositários, tá? Você vê que aqui já fala diferente, né? Aqui tá marcando 17 horas e 35 minutos, no mesma página marca 18 horas e 42 minutos, né? Enfim, a gente precisa atingir essa dificuldade, que é o 5.87, pipipi, popopó, ainda tá em 5.86, alguma coisa. Quando chega nessa dificuldade aqui, a gente vai ter o merge ativado, tá? Nesse momento, tá precisando lubrificar a garganta, né? Pois é. Nesse momento, quais são as principais empresas ou DAPPs ou, enfim, entidades que têm distribuídos aí o Ether 2.0? A gente tem outros, ou seja, a galera toda, são 6 milhões e meio de Ether, seguido da Lido com 4 milhões, seguido da Kraken com 1.1 milhão, Staked.es, que eu acho que é da Coinbase, 400 mil Ethers, Stakefish 279 e Binance com 260 mil Ethers dentro do 2.0, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma... Não, é isso aqui, tá? Então, isso aqui são alguns dados, deve acontecer o merge em mais ou menos 17, 18, 20 horas aí é a estimativa, tá? Legal. Vocês querem gráfico ou vocês querem notícia? Ou vocês querem os dois? Ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Eu ia jogar essas balinhas de gengibre fora esses dias, cara. Arte da roça, bala de gengibre. E não é que é gostosa? Como fazer parte do Crypto Select? Link na descrição. CryptoSelect.com.br. O que nós temos aqui, Luiz? Nós temos aqui lives diárias, todo dia tem uma live de temas específicos. A gente tem podcasts semanais exclusivos para os nossos assinantes, tá? O último foi o carinha da ANKR. A Renata da Pax foi a última, na verdade. Tem muita gente foda aqui do mercado, muita gente legal aqui, DeFi e tudo mais. A gente tem todos os dias sinais de trade, obviamente, quando o mercado estiver bom. A gente fala algumas coisas sobre DeFi também, bastante coisa sobre DeFi. Opa. E a gente tem aqui, ó, cursos dentro do mercado cripto. Tudo isso numa assinatura de R$ 49,90 por mês. Se você pagar o plano anual, tem 20% de desconto, fica R$ 39,90 por mês, tá? Então, por exemplo, a gente lançou ontem o curso de futuros do Henrique Paiva. Foi um módulo novo para você aprender aqui o que são futuros, né? Ter um entendimento do que são futuros. Tá? CryptoSelect.com.br. Show? E aí? Notícias ou notícia? Não, vamos de gráfico. Chega. Ih, peraí. Nossa, minha voz até já quase voltou, tá uns 85%. Quando atingir a dificuldade, a voz volta normal, tá? Beleza. Temos na tela aqui Bitica. Ontem veio os dados da inflação americana, como a gente já falou, o CPI, né? Índice de preço ao consumidor. E aí o que aconteceu? A turma esperava uma queda de 0.1 e ela aumentou em 0.1, né? Ou seja, ela veio o dobro do que se esperava cair, né? E aí, logo após o anúncio do Fed, o Bitica já cai aqui, ó, cerca de 12%. Acabou fechando o dia em 9.91%. Ele chegou a cair mais do que isso, mas ele fechou o dia acima de 9%, aqui quase 10%. Abaixo da média de 21, que estava fornecendo força de suporte aqui, né? Então você vê que praticamente essa alta de 10,64 foi totalmente anulada, ou quase toda anulada, 3 ou 4 dias depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, era o sexto dia, estava indo para o sétimo dia completo de alta do Bitica, aí o mercado caiu Hoje está abrindo praticamente no 0 a 0. Nesse momento, Bitica 20.217, tá? Vocês querem a notícia boa ou querem a notícia ruim? A notícia boa é, não tem. A notícia ruim é, como eu já estava meio que cantando a bola aqui para vocês, ó, o topo nos 25 mil aqui, não tivemos força para buscar esse topo. Aí é foda. Entendeu? Então, esse topo aqui, ó, a gente não conseguiu vencer ele. Isso é muito ruim. Por quê? Porque mostra uma tendência de queda mais forte, né? Então, ó, a gente tentou romper os 25, não conseguiu. Primeira tentativa. Caímos. Fundinho duplo, né? Tentamos. 25 não deu. Deu uma quedinha. 17 mil, 18 mil. Tentamos. Qual que seria o normal do mercado em alta? A gente tentar e romper isso aqui, né? Seria mais ou menos fazer esse movimento. A gente não conseguiu nem chegar perto, filhote. Dos 25, o máximo que a gente conseguiu chegar aqui foi nos 22.400, né? Então, ó, 22.600 que seja, 22.800 que seja aqui. Então, aqui tá feio. A notícia boa, se é que ela existe, é que a gente ainda não perdeu o nosso fundo em 17.500. Isso é importante, tá? Não perder o fundo é importante. Quer dizer que não vai perder nunca mais? Não, não quer dizer. Ó, o Leandro tá falando que em 2015 fez fundo triplo. Vamos achar isso aqui, 2015? Ah, 2015 a gente não tem nesse gráfico aqui. A gente pode ter na Bitfinex. BTC, Tether. Nossa, Exchange Aggregator? Vamos ver o que é isso aqui, ó. Não, só tem 2017. BTC, vamos pegar a Bitfinex, aqui, 2015, vamos ver, 2015, isso aqui é 2015, tá? 2014 para cá, 2015 esse quadrado aqui, ó, isso aqui é 2015. Ó, em 2015, o que ele fez aqui? Ele se manteve nesse fundo de 200 dólares, sim, 200 dólares. E ele deu duas pernadas aqui para baixo, bem fortes. Uma e duas. Mas ele se manteve praticamente o tempo inteiro aqui acima dos 220 dólares, tá? Em 2015. Ele chegou a bater aqui 160, 161 e tal, ou seja, fez um fundo duplo. Né? Mas ele se manteve aqui praticamente o ano inteiro acima dos 200 dólares aqui, certo? O que nós temos agora no Ether? No Bitica, desculpa. O que nós temos no Bitica? Nós temos uma rejeição de mais um topo, que é esse aqui dos 22, dos 25 mil dólares. Tivemos a rejeição. Por quê? Porque não conseguimos sequer chegar próximo. Então mostra perda de volume e perda de interesse. Com isso, o urso ontem, puxado pelo CPI, veio rasgando. Tá? Isso é feio. Quando a gente olha para o Ether, basicamente a mesma coisa. Ó. Topo, agora eu tô no Ether, tá? Topo, tentativa de rompimento de topo, não conseguiu. O que é ok, normal. Tá? Fez um fundo, a partir daqui a gente vai medir topo. Começou a fazer um topo, flau, 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 olha que bonito. Topos e fundos ascendentes, olha que legal. Bonito, plau, chegou aqui 2 mil dólares. Não conseguiu, bateu numa resistência, 2 mil é um número, é um grande par, né? 2 mil dólares, é um número que muita gente bota ordem de compra, ordem de venda, né? Então, tentou romper os 2 mil, não foi. Opa, queda, flau. Sem problema, a gente teve um topo. A gente teve um fundo, né? Em algum momento a gente teria um topo. Esse topo aconteceu aqui nos 2 mil dólares. De lá para cá, olha quanto foi a queda. Coisa de 30%. Depois de ter subido aqui, 130%, caiu 30%, tá show de bola, começa a fazer mais uma alta, né? Então, olha só. O Ether começa a subir, faz um topo. Vamos tirar tudo isso aqui. Faz um topo. Corrige esse topo, movimento natural. Então, ele sobe 130%, corrige 30 e qualquer coisa. E aí, ele tem mais um movimento de alta, né? Que o que a gente esperaria? Que ele rompesse essa média de 21, rompesse a média de 200 dias e fosse lá para casa do chapéu. O que aconteceu? Não teve força. Isso é muito ruim, tá? Então, isso aqui denota uma força de venda que pode entrar forte. Vai entrar? Não sei. Faço ideia. Né? Porque olha só, qual que seria o ideal agora? É a gente ter essa continuidade dessa alta. Mas como a gente não está tendo, o que, que a gente pode ter agora? Uma tendência de queda um pouco mais acentuada, né? Nesse curtíssimo prazo. Então isso aqui me preocupa. Por quê? Por não conseguir ter a força suficiente para romper ou pelo menos testar esse topo. Porque se a gente testa esse topo, a gente pode fazer um topo duplo que já não é legal. Agora, nem conseguir chegar no topo, aí é complicado. Estou preocupado, turma. Ó, o Ficando Rico diz, @bitnada, minha opinião é que o mercado não caiu ainda porque ainda tem atualização do ETH. Mas semana que vem o perigo toma conta, ainda mais depois do dia 21, sim, que é a reunião do FONC, né? Tá. Bitica derretendo, estão falando aqui, 20.100. Só que, ó, já rola uma rejeição da média de 21, ó, já tá feio hoje. Esquece esse candle absurdamente feio, esquece esse vermelhão. O que, que a gente tem aqui, ó? Um pimbar de baixa rejeitando média de 21. Cara, tá feio, não adianta falar que tá bonito. Essa alta aqui, que esteve acontecendo, talvez foi só um último respiro, né? Como quem acompanha lá o Crypto Select sabe, né? O francês chama de varetada final, né? É o último suspiro, é o último respiro para você falar assim, não, agora tá bom. Né? No meio de uma... Você olha isso aqui, ó, quando você aproxima, você fala, caralho, que foda, né? Porra, que top, saiu de 17 mil para 25, sei lá quanto aqui, 40% de alta, porra, show, em 60 dias? Porra! Show de bola, mas quando você desaproxima, você vê que isso aqui foi só uma lateralidade no meio de uma queda, no meio de uma tendência de queda. Pelo menos é o que está mostrando até agora. Tá? Porque ó, ele cai e não tem força para voltar aos patamares. Aí é complicado. A última lapingochada. A última lapingochada. Complicado, né? Bem complicado. Turma, 955 pessoas online, obrigado nessa queda absurda de mais de 10% de queda no Bitica. Aproveita, se você não está inscrito aqui ainda no Bitnada, se inscreve. A gente passa informações todos os dias sobre o mercado cripto, sejam elas boas ou ruins, tá? A gente aqui não tem viés de confirmação. A gente passa como tem que ser. Tá? Chat pago do cara. Teve alguém que mandou chat pago? Ah, aqui, ó. Rafael Miranda mandou 2 euros, que na cotação do real hoje equivale a, sei lá, uns 4 iPhones. Olha a Atom rapidinho. Obrigado, Rafael. Atom. Eu não queria olhar a Atom, não. Mas já que você tá pedindo... Atom SDT na Binance. Nossa! Que subida bonita, de 5 dólares para 16, subida de 200%, depois de uma queda sinistra, onde ela veio bater? Média de 200 dias. Média de 200 dias. Se eu tivesse operando isso aqui e tivesse pego isso aqui desde o início, ó, detalhe, média de 200 dias, naturalmente resistência. É a primeira vez que bate nessa resistência? Não. É a segunda vez que bate nessa resistência? Não. É a terceira vez que bate nessa resistência? Vamos ver? É. Tá? Depois que ela perdeu média de 200, que é essa azulona aqui, bateu uma vez, falso rompimento, bateu a segunda, falso rompimento, desarregaçou para baixo. Abril e maio desse ano, como todo mercado. Flau, 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 flau. Queda aqui de míseros, 81%. Coisinha pouca. Isso é bobeira. O que é 81%? O que é 81%? Do topo histórico, 44 dólares, caiu 87%. Coisa pouca, né? Bobeira. Isso é bobeira. 87%. E aí, o que a gente tem aqui, ó? Desde que o Bitiga começa a subir, o Ether começa a subir aqui no mês 6, temos uma alta de 200%. O Ether subiu 134%, o Bitiga subiu 40%. Ou seja, a Atom subiu mais do que o Bitiga e mais do que o Ether. Tá? O que a gente tem aqui, ó? Mais um repique na média de 200 dias. Diz o Marcelo que a média não funciona. Deve ser uma puta de uma coincidência, né? Que a gente bota aqui, ela vira resistência, vira suporte. Deve ser coincidência nossa. Você olha aqui, ó, essa aqui agora é a média de 21, tá? Média de 21 dias exponencial. O que a caralha faz aqui? Olha que coisa bonita. Nem tinha visto esse gráfico. Esquece agora a média de 200 por enquanto, Marcelinho. Que ela não existe, tá? Ela é bobeira. Média de 200, o que ela faz aqui? Ela vai contornando os topos e fundos ascendentes. Olha que foda isso aqui, ó. Ó, oferecendo força de suporte. Ó, o pimbarzão aqui, ó. Opa, caiu, voltou. Caiu, voltou. Olha que foda. Caiu, voltou. Onde ela segura? Média de 21. Não funciona, né, Marcelo? Deve ser macumba nossa, né? Que a gente põe e acontece, né? O Barreto já tá fazendo planos com o 13º, que nem chegou ainda. Tomara que a queda dure até o 13º salário em novembro para encher a mão. Ah, vamos falar da Vênus, Júlio. Me lembra daqui a pouquinho. Vamos falar do gráfico? Vamos falar da Atom, a gente já fala. Bom, aqui o que nós temos? Rafael Miranda, que mandou os 14 iPhone pra gente. O que nós temos? Uma tendência clara de alta num curtíssimo prazo dentro de uma tendência clara de queda. Muita gente vai falar que isso aqui é uma bandeira, muita gente vai falar que isso aqui é um canal de alta. O fato é, ela bateu aqui na média de 200 dias, tá? Que já não é a primeira nem segunda vez que ela faz isso. Tentou aqui, não conseguiu, tentou aqui, não conseguiu, tentou aqui. Vai conseguir? Não sei, nem quero prever. Vamos ser reativos? Se você já está botando aqui desde o início, eu não sei qual que é o seu sentimento, se você entrou ontem, se você está aqui desde os 5, 6, 7, 8 dólares, não faço ideia. Mas, se eu tô nesse trade no meio do caminho aqui, o que eu faço? Saio com 60, 70% da posição no valor atual, tá? Se eu já tô com lucro, vamos falar que eu entrei por aqui. Entrei por aqui, qualquer lugar aqui, eu já tô com 70% de lucro, saio com 60% da posição, 50, 60% da posição, e eu coloco um stop abaixo da média de 21. Se você quiser ser um pouquinho mais pausudo, coloca um pouquinho abaixo desse canal aqui. Então a gente tá falando de 11 dólares, 10 dólares, 11 dólares, vai. 10 dólares. Eu faria esse trade. Agora, se você acabou de entrar nessa alta, saiba que ela pode corrigir até o fundo do canal ou fazer mais uma tentativa na média de 200. Só que eu não sei se ela vai fazer, por quê? Porque o mercado amanhã pode vir uma arregaçada para baixo ou para cima e mudar todo o panorama. Mas agora, nesse canal lindo que tá, isso aqui é bonito, né, cara? Isso aqui não é bonito? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, a menina que vem aqui, passa. No doce balança caminho do mar. É assim a letra? Olha esse pimbar. Olha esse pimbar no meio da multidão. Que coisa maravilhosa. Olha essas rejeições. Olha esses pimbares aqui rejeitando o fundo. Olha. Porra. Isso aqui é música para os ouvidos, né? Mas a gente não sabe. Da mesma forma que veio o CPI ontem feio, semana que vem pode vir a coisa mais feia ainda, aumentar o juro em 15%, óbvio que eu estou zoando, e o negócio arregaça para baixo. Eu faria esse trade que eu tô te falando, tá? Resumindo aqui, se eu já tô há bastante tempo vendo 60, 70% da posição, porque ele falhou em conseguir superar a média de 200, coloca um stop um pouquinho abaixo da média de 21, que pode ser aqui, um pouquinho abaixo também de 21 em 12 dólares, ou se você quiser ser bem piruzudo, aqui nos 11 dólares. Agora, tem que entender o seguinte, mercado está em queda, tá? O mercado está em queda. Qualquer tendência contra o mercado de queda, ela pode ser menos duradoura. Então, sempre atenção. Cara, já tá aqui com 60%, 70%, 100%, porra, cara, mete o lucrinho no bolso, bota um trailer stop e deixa a parada andar. Tá? Kenaz Lacerda. Poxa, Marcelão, média é matemática pura, dizendo que não funciona. Como assim? Tás na praia errada, então. Ai, ai. Marcelinho. Marcelo é desses caras, né? É desse tipo. Tá, deixa eu mostrar pra vocês. Ah, vocês queriam olhar a Vênus, né? Vamos lá, vamos compartilhar a tela. Antes, deixa eu só ver. Vênus.io. Só ver que carteira que eu tô aqui pra não fazer besteira. Ok. Alright, beleza. Bom, a gente falou ontem sobre a Vênus, né? Que tava pagando muito pra você emprestar Ether. Continua pagando muito, olha só. Nesse momento, pagando 61,9%, quase 62% ao ano, tá, turma? Isso aqui não é ao dia, nem ao mês, nem nada. É ao ano. Pagando 62% ao ano pra você deixar o DAPP emprestar pra outros participantes. Por quê? Porque a turma tá pegando emprestado 80%. Que foda, né? Ou seja, a galera tá querendo vir aqui na Vênus pegar... Deixar como colateral Bitcoin, Cake, Cardano, não importa, para pegar Ether, para pegar esse ETHW, né? E como essa galera tá tomando muitos cofres, obviamente o DAPP ele vai regulando para subir cada vez mais e deixar esse juro cada vez mais caro. Então hoje o cara tá pagando 80% o ano para tomar emprestado o Ether, e se você emprestar, ele tá te pagando 61%. Aí você fala assim, caramba, 61% é bom pra caralho? É bom pra caralho. Só que é óbvio que isso aqui vai durar apenas mais um ou dois ou três dias no máximo. E isso aqui da mesma forma, né? Assim que o ETHW for acontecer, a galera vai devolver, vai pegar os ETHW, vai fazer o que quiser e vai devolver. E aí quando a gente fala 80%, se você dividir por 365 dias, cara, vai dar menos de 0,5% que o cara vai pagar de juros. Dependendo da quantidade que ele colocar, pode compensar bastante, tá? Mas, a informação que eu tô trazendo para vocês, hoje na Vênus, para você deixar emprestado o Ether, ou seja, pegar o seu Ether e emprestar para outros participantes do DeFi, você recebe 61,9% ao ano. Claro que se você deixar 3 dias, é 62% correspondente a 3 dias, tá? E a turma tá pegando 80% aqui. Show? Depois do fork, geral, devolve e fica com os ETHW que não vão valer nada. Concordo. Vai ficar todo mundo com um ETHW que não vai valer nada. Quem não quiser fazer essa parada toda, emprestar, jogar na rede, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Informação que eu tive é que a Bybit vai dar suporte 6 horas depois que acontecer o fork do ETHW. A Bybit vai depositar o valor correspondente que você tem em Ethereum para ETHW na conta Spot. Tá? Aqui recebe em Ethereum, aqui recebe em Ethereum. Veja bem, vamos supor que você tem, sei lá, um Bitcoin. Tá? Quanto que tá um Bitcoin hoje? Vamos falar 100 mil reais, tá? Só pra gente fazer uma conta redonda. Você bota aqui, Bitcoin 100 mil reais, você pode pegar 80% disso, você vai pegar 80 mil reais. Você pega 80 mil reais em Ether, e quando você devolve com esse jurinho aqui, que é 80% ano. Só como você vai fazer isso 3, 4 dias, você vai pegar 0,5%. Dependendo da quantidade que você colocar, pode valer a pena. Tá? Já é confirmado o fork? Já é confirmado o fork, vai rolar. Vai rolar pelo menos um fork, que é o ETHW, tá? Turma, quase 1000 pessoas online aqui, 994 pessoas, vocês são foda. Aproveita, quem não tá inscrito no canal, se inscreve. Quem já tá inscrito, dá aquele likeão pra nós. Esqueminha de pirâmide, pega esse link, joga pra 3 pessoas, 3 grupos de família. Vai botando nos grupos de família, grupo de futebol do menino, grupo do balé da menina, vai botando. Foda-se, vai colocando e não fala nada, só joga o link e vai embora. Sacou? Papai tá com voz de paniquete hoje. Tô com dor de garganta, sei lá que porra que é isso aqui. Descobri até que eu tenho umas balinhas de gengibre aqui, vou até chupar a balinha de gengibre. Felipeta! E aproveita, faz como o Daniel, mete aquele fogaréu no chat, seus loucos. Seus viciados em ácido. Vou até pegar mais uma balinha dessa aqui. Tipo Herbalife, exatamente. Joga para três pessoas e não fala nada. Fala nada, só joga. Flau. Fala nada, só joga. Só joga. Show. Isso, não, mas aqui o que o cara tá fazendo? O cara vai pegar o Ether na Vênus, que é rede BSC, vai jogar para a carteira da rede Ethereum através de uma bridge e vai ficar esperando. Show? É isso. Vamos lá, vamos para notícias. Autoridades da Coreia do Sul estão mandando um mandato de prisão para o fundador, o cofundador da Terra, o Do Kwon, esse cara aqui, que escreveu Não Leu, o Pau Comeu, né? A justiça, ela é sempre reativa, a justiça, a polícia, né? Ela é sempre reativa. E o que acontece aqui? O carinha fez uma parada, um experimento, muita gente disse que é scam, eu não acho que tenha sido scam, mas enfim, opinião é opinião. O fato é, chega de achismos, o fato é, o cara fez uma parada, turma, mete o fogaréu aí, pô. Mete o fogo! Mete o fogo nesse chat aí, pô. Fogo pro ácido, é isso aí. O fato é, ele fez uma stablecoin, quebrou e muita gente perdeu muito dinheiro. Começaram a investigar. Esse cara já tinha feito uma outra stablecoin antes, com outro nome. Ele estava vendendo Terra e UST, né, que são as moedas da Terra lá do sistema deles. Eles estavam vendendo isso daí todos os meses, o que é normal. Não achem que outras criptomoedas não são assim. Não achem que o cara criou uma criptomoeda para você ficar rico, ao contrário, ele precisa de você comprando para ele ficar rico. Quando você entende isso, você para de fazer parte de alimentar o sistema, tá? Você para de ficar comprando JPEG cara, você para de ficar comprando shitcoin cara, né? Você é o alimento do sistema. Entenda isso. O cara faz uma criptomoeda para ele ganhar dinheiro. Ele e os amigos dele. Você é só o alimento. Você precisa dar liquidez para ele poder ganhar esse dinheiro. Tá? Isso é para todas as criptomoedas. E a Coreia do Sul tá investigando o cara. E parece que tá mandando mandado de prisão aqui. Próximas horas ou dias, podemos ver o Do Kwon preso, criador da Terra, que dentro do top 10, até maio desse ano, sei lá, abril desse ano, tinha duas moedas. A Terra Luna e a UST Stablecoin, tá? Isso aqui é muito forte. Ontem nós falamos, vamos abrir o BitNotícias aqui. Ontem nós falamos sobre a Fidelity, que pode estar trazendo negociações de spot para seus clientes. E hoje, na verdade ontem, né? Eles fecharam aqui, anunciaram de forma oficial, a corretora Charles Schwab, que é gigantesca, a Citadel, que eu particularmente não conheço, e a Fidelity, que é a segunda maior gestora do mundo, 4 trilhões e meio de dólares, trilhão com T, 4 trilhões e meio de dólares. Eles estão lançando a EDX Crypto Exchange, tá? Segura, rápida e mais eficiente cryptocurrency trading, né? É o slogan deles aqui. Então, estão juntando aqui a Charles Schwab com a Fidelity. Os caras são foda, são grandes e talvez eles queiram desbancar, inclusive, a Coinbase nos Estados Unidos. Podemos ver nas próximas semanas e meses, aí meses, né? Uma grande corretora para institucionais nos Estados Unidos, que é essa EDX. EDX Markets. First of its kind exchange. Não sei o que significa isso aqui. Não faço ideia o que significa. Vamos traduzir isso aqui, ó. Troca de primeira. Tipo, Ronaldinho, toca de primeira. Bateu, pô, matou no peito, toca de primeira, é isso? Aí ele vai dar o cuon na cadeia, que isso. Show? Isso aqui é forte, tá? Isso aqui é muito forte, turma. Isso aqui é muito forte. Vamos lá. A Sertora fez uma auditoria há 2 dias atrás e constatou alguns bugs na AVE. Olha que foda. Tá? AVE, principal DAPP de empréstimos. A gente tem aqui a Vênus, que é o principal DAPP de empréstimos da BSC, e a gente tem a AVE, que é o principal DAPP de empréstimos de todo o mercado cripto. Tá? A AVE é muito forte e os caras descobriram um bug sério aqui. Cadê? Tá aqui. Formalmente verificamos 4 tokens na plataforma AVE, tá? É a parte de uma proposta contínua de verificação. Mai, Frax, Avalanche, SUSD, tá? É isso? Cadê? Ah, e a própria AVE, né? Então, eles coisaram a AVE, a Mai, Frax, a Vax e a SUSD. E eles acharam alguns bugs, ó. Nós descobrimos bugs severos, né? E a BGD Labs, que é a turma que está por trás da AVE, arrumou isso antes do... O que é deployment? Antes da implementação, que seja. Tá? Então, eles descobriram os bugs e mandaram para a turma da lá do BGD Labs, que é a turma da AVE, e a turma da AVE corrigiu tudo, tá? Então, a Sertora mandou aqui, quem quiser dar uma olhadinha, eu vou até deixar aqui. Quem quiser dar uma olhadinha, ó, eles olharam todas essas stablecoins e acharam alguns bugs no protocolo da AVE. Tá? Para quem acha que não tem como ter bug, não tem como ter nada em DeFi. Tem e tem bastante. Deployment igual implementação barra publicação. Então, antes de serem publicados... Ah, agora eu entendi. Então, antes do... Ó, nós descobrimos bugs severos aqui. Informamos a DGB Labs que antes da gente publicar, eles recoisaram aí. Sempre tem bugs. O lance é, o que que essa turma aqui faz quando descobre um bug? Resolve ou fica de cu doce? Tá? É isso. Cara, eu achei que o nosso vídeo hoje ia durar 3 horas e 1 hora eu matei tudo. Que bom, hein? Vocês gostaram do conteúdo hoje? Vocês gostaram? O que que eu tenho para falar para vocês? Bitin Rio, dia 26 de novembro de 2022, tá? Em 72 dias vai acontecer o Bitin Rio. Deixa eu ver se já subiu mais gente aqui. Ó, a Isabela Cubeira, vocês conhecem a Isabela Cubeira? Ela é apresentadora do SBT e ela tem um programa lá sobre metaverso, tá? Apresentadora de Bem com a Vida, SBT, Metaverso, embaixadora de Decentraland Brasil, tá? Isabela Cubeira. Gabriel Nunes, o Carioca NFT, vai estar lá com a gente também. Sabe quem vai estar lá também? O Keishi Ozaka. Sabe o que ele faz? Ele é um ninja NFT. Que vão fazer um painel, né? Gabriel, que é o Carioca, o Ninja, Caio Vicentex, vão falar sobre NFT lá no... Como é que é o nome disso aqui? No Bitin Rio by To Go Fintech. Tá? Botamos aqui o Brasil Metaverso também, que é o programa do SBT como parceiro de mídia. Eles vão transmitir lá, vai ser bem legal, tá? É isso. bitinrio.com.br. O que eu tenho mais para falar para você? Imersão que vai acontecer agora sábado. Temos mais 3 ou 4 vagas, tá? Não mais do que isso. Tá marcando 10 aqui, mas isso aqui a gente escreveu e não leu o palco meu. Temos 3 ou 4 vagas, acho que 3 vagas, para a imersão Criptomaster Sorocaba, que vai acontecer na próxima sexta-feira em Sorocaba. Bora? Um beijo, um queijo, link na descrição. Acho que tá fixado, é o segundo ou terceiro link na descrição. Deixa eu ver, o carinha da Bybit não me mandou nada, mas segundo o que ele me falou, 6 horas após o fork, nós teremos ETHW na Bybit. Se você quiser fazer a sua conta na Bybit, eu vou até colocar aqui. É o terceiro link na descrição, tá, turma? Você se inscreve aqui, vou colocar o link aqui. Tá, você se inscreve aqui. É, eles estão com essa promoção, que se inscrevendo com esse link, se você depositar $100, eles vão te dar depois, 15 dias após o término da campanha, que é 23 de setembro, daqui 9 dias, é isso? Eles vão te depositar 20 USDT, tá bom? Link tá na descrição, parece que eles vão dar suporte ao ETHW, tá? No mercado spot. Procura lá, é ninja.nft, ninja NFT. Procura lá, ninja NFT, tá? Quando você entra na Bybit aqui, ó, eles identificam que você é Brasil. Vamos ver se vai abrir aqui. Ó, alerta Bybit, trade derivativos no Brasil. Eles estão proibidos de oferecer o produto, tá? De derivativos no Brasil, ou seja, futuros, opções, etc. Qualquer sintético, eles estão proibidos de fazer. Dizem as más línguas, eu não testei, tá, turma? Nem tô dizendo para você fazer, mas dizem, eu vi por aí, se você clicar aqui, ó, e mudar o idioma de português do Brasil para português de Portugal, ou até mesmo inglês, a aba de derivativos, ela aparece aqui. Estão dizendo, eu não sei, não fiz o teste ainda, mas estão dizendo que aparece. Tá bom? Chá de minhá, porque é bom para ajudar com a voz. Um beijo, um queijo, nos vemos amanhã, 10 para as 8 da manhã, e tchau, tchau.